Olá, aqui é Silviano do blog Sentidos do Viajar. Nós estamos lendo juntos o livro 30 Dias na Terra dos Salmos, de Charles Dyer, editora Pão Diário. Hoje leremos o capítulo 5, Desamparado por Deus, Salmo 22. Hoje vamos visitar três lugares rapidamente. Peço que preste muita atenção, porque haverá um teste ao final do nosso passeio. Nossa primeira parada é nas colinas de Golã, no extremo norte de Israel. Leve um casaco, porque a temperatura pode ser um pouco baixa. Dependendo da época do ano, você pode precisar levar um guarda-chuva também. Mas, de pé ao meu lado, na margem desta extinta cratera vulcânica, acho que você pode entender a razão pela qual quis trazê-lo até aqui. O Monte Hermon, o pico mais alto de Israel, eleva-se ao norte com toda a sua glória coberta de neve. Por todos os lados somos rodeados por campos de um profundo tom verde pontilhado com flores roxas, vermelhas e amarelas. Em nosso caminho, rumo ao topo, vemos rebanhos de gado de grande porte bem alimentados pastando na exuberante grama verde. Sei que você gostaria de ficar por aqui, mas precisamos correr para a próxima parada, a chamada Cidadela de Davi, em Jerusalém. Da Torre da Cidadela, temos uma vista pitoresca da antiga cidade. Lá está o Domo da Rocha, com sua cúpula dourada, com o Monte das Oliveiras bem atrás dele. As construções de calcário branco cintilam ao sol e sentimos a energia vibrante desta cidade incrível. Do lugar onde estamos, vemos mais carros do que vacas, mas os espaços abertos que vemos ainda são verdes. Bem, agora apresse-se para descer os degraus, porque precisamos chegar à nossa última parada antes que o sol se ponha no horizonte. Chegamos a tempo! Peço desculpa pela subida íngreme da colina cheia de pedras. Tome cuidado por onde você caminha. Aquele precipício à sua frente tem centenas de metros de altura antes de chegar ao vale. As colinas estão assumindo um tom marrom dourado à medida que o sol se põe no horizonte a oeste, enfatizando os esboços de todos os cânions escarpados na rocha árida. A única coisa que está faltando nesta vista é o verde. Nada de plantas, nada de pastagens, nada de flores, apenas rochas empoeiradas e areia. Tudo bem, agora é a hora do teste. Dos três lugares que visitamos, qual deles você descreve como desamparado por Deus? A, B ou C? Tenho a sensação de que você escolheu a letra C. Porém, com base no Salmo 22, você errou. A resposta é A ou B. Estou achando que você está confuso. Então, vamos consultar o que Davi escreveu neste Salmo de sofrimento pessoal? No Salmo 22, Davi clama a Deus por livramento e suas palavras introdutórias estão entre as mais tristes de toda a Bíblia. Deus meu, por que me desamparaste? Falamos sobre um lugar desamparado por Deus, mas Davi aplica tais palavras a uma pessoa. Historicamente, ele está se descrevendo, mas Deus o fez escrever estas palavras de uma maneira que indicassem acontecimentos proféticos associados à vida de Jesus. Na realidade, são as próprias palavras que Jesus clamou durante sua crucificação. Os paralelos entre Davi e Jesus ecoam por todo o Salmo. Ambos se achavam opróbrio dos homens e desprezado do povo. Versículo 6. E talvez, na cena mais dramática de todas, Davi anunciou que os seus inimigos traspassaram-lhe as mãos e os pés. Versículo 16. O que Davi sentiu simbolicamente, Jesus de fato experimentou. A morte de Davi era tão certa que seus inimigos já estavam tramando dividir suas posses como despojos de vitória. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica deitam sortes. Versículo 18. E é claro que isso se cumpriu literalmente pelas mãos dos soldados romanos que supervisionaram a crucificação de Jesus. Todavia, o que tudo isso tem a ver com as colinas de Golã, com Jerusalém ou com o deserto? Na verdade, bastante coisa. Primeiro, Jerusalém foi o lugar onde o ungido de Deus foi desamparado. E em segundo, Davi descreveu seus inimigos como fortes touros de Bazã. Versículo 12. No Antigo Testamento, o nome Bazan é dado à área que hoje chamamos de Colinas de Golã. Apreciamos a beleza de Jerusalém e das Colinas de Golã, mas para Davi, pelo menos neste Salmo, elas representam lugares associados aos seus perseguidores. Em contraste, o deserto foi o local onde Davi e Jesus encontraram proteção e livramento. No deserto, Deus libertou Davi de Saul e fortaleceu Jesus após o seu encontro com Satanás no deserto. Tudo isso nos leva de volta ao Salmo 22. Lembre-se de que o Salmo identifica uma pessoa, não um lugar, como alguém desamparado por Deus. Com relação ao abandono, Jesus sentiu cruz e concretização final do clamor sincero de Davi. Mas como Jesus poderia ser desamparado por Deus? O apóstolo Paulo fornece a resposta em 2 Coríntios. Aquele que não conheceu o pecado, Deus, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 5:21. Pendurado na cruz, Jesus tornou-se nossa oferta pelos pecados. Ele sofreu o castigo que com razão pertencia a nós. Mas o Salmo 22 termina em triunfo, não em desespero. Davi comparou seus inimigos com touros, versículo 12, leões, versículo 13, cães, versículo 16, e com uma súcia de malfeitores, que lhe transpassaram os pés e as mãos, versículo 16. Depois, porém, na típica maneira hebraica de inverter a ordem, ele clamou a Deus: livra a minha alma da espada e das presas do cão a minha vida. Salva-me das fauces de leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. Versículos 20 e 21. Quando Davi começou esta sincera oração, ele se sentia desamparado por Deus e oprimido por seus inimigos. Porém, seu tempo em oração lhe trouxe uma nova perspectiva, pois não desprezou nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Versículo 24. Pela oração, Davi foi capaz de olhar além dos problemas imediatos e de focar na solução prometida por Deus. Uma solução que também se estenderia às futuras gerações. Versículo 30. Caminhando por nossa terra, que problemas você está enfrentando hoje? Você está tão sobrecarregado a ponto de sentir como se Deus o houvesse desamparado? Caso a resposta seja afirmativa, leia novamente o Salmo 22 e lembre-se de que você não está sozinho. O rei Davi se sentiu da mesma forma. Diminua o ritmo da leitura ao chegar ao versículo 19. Leia o clamor sincero de Davi nos versículos 19 a 21. E então se concentre na confiança do salmista nos versículos 22 a 31. Detenha-se nos dois últimos versículos. Davi anunciou que as futuras gerações hão de vir anunciar a justiça dele. Ao povo que há de nascer contarão que foi ele quem o fez. Essas pessoas que ainda estão para nascer incluem você. Davi queria que você soubesse que Deus não o desamparou. Ele virá ajudá-lo assim como o fez pelo salmista e por Jesus.